Começa agora mais uma edição do E o Vencedor É, da Rádio Observador. Hoje a análise é feita pela Filomena Martins e pelo Miguel Santos Carrapatoso, que se juntam à equipa das manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes. Carlos, temos praticamente um tema único. Sim. A participação do presidente ucraniano numa sessão no Parlamento Português e a ausência do PCP.
É sobretudo isso, a decisão de não fazer parte dessa sessão foi anunciada e foi explicada ontem pela líder parlamentar comunista. Filomena Martins, ficaste esclarecida com as explicações de Paula Santos ontem?
Olha, primeiro que esclarecida, fiquei desiludida.
Sim.
Dizer,
achavas porque... que o PCP iria estar presente?
Não, achei que depois de todo aquele suspense, juro que esperava pelo menos alguma surpresa, não é? Alguma coisa, sei lá. Estava aqui... que fizessem hoje qualquer coisa que me surpreendesse, não sei, alguma mise-en-scène qualquer.
Irem só protesto, por exemplo, não é?
Demitias
qualquer coisa assim.
Né? Depois deste tempo todo, aquela história de nem que me faça a pergunta de 40 maneiras diferentes eu não vou responder, acabaram com aquilo tudo ontem à tarde, acabaram com qualquer expectativa, esperava alguma coisa mediática para as câmaras, não é? Acabaram com tudo tão depressa, não é? Eu, em 86, quando o assumido anticomunista Reagan, Ronald Reagan, discursou no Parlamento Português, os 44 deputados do PCP, então, na altura liderado pelo Álvaro Cunhal,
44,
era 44, já viste a diferença, abandonaram a sala, não é? Acho que o Reagan na altura, não foi gravado, mas as pessoas da altura, não vou dizer isto, não fui eu não me lembro, mas as pessoas da altura contaram-me que Reagan fez uma piada a dizer que lamentava que as cadeiras à esquerda aparecessem assim tão desconfortáveis quando eles se levantaram. Mas agora nem deu para isso, não dá para nada, não é? Portanto, eles já disseram que não vão. O único que fez uma piada esta manhã e de muito mau gosto foi António Filipe, que disse que para a próxima já podem até convidar Mário Machado para estar nas galerias, porque os amigos são para as ocasiões, não é? Eu confesso que todos os argumentos do PCP ontem e esta graça, sem graça nenhuma, de António Filipe, esta piada que eu não vou, não consigo sequer dar-lhe aqui um adjetivo, estou aqui a conter-me, vocês vão ver, já respirei várias vezes para não arranjar aqui uma forma. Eu acho que só há aqui uma... estive a tentar ler estou mesmo aqui a tentar conter-me, vou jurar que estou a tentar me conter-me, porque eu estive a tentar ver um lado positivo nisto tudo, só encontrei um, de facto, não há mais nenhum, é a coerência, disse que ninguém pode acusar o PCP, de resto não há mesmo mais nenhum, porque não há nada, os argumentos do PCP não têm absolutamente piada nenhuma. Naquela altura o Reagan também teve piada, agora não há nada para onde se pegue. Paula Santos, a nova líder do parlamentar do PCP, há bocado o Miguel Pinha citou no Bom Mal Vilão, eu também vou citar, disse que o Zelensky, o presidente ucraniano, personifica um poder xenófobo e belicista. E que está rodeado e sustentado por forças de cariz fascistas e neonazis. Ora, eu tentei fazer as entrelinhas disto, ou um fact-check, ou o que vocês quiserem, e isto deu-me sempre 100% errado. Eu não sei onde é que o Zelensky é xenófobo, não consigo lá chegar. Eu só se for por ele ter chamado criminosos aos russos. E sim, ele aqui é xenófobo, mas eu também sou, e acho que neste momento odiar os militares russos já é quase uma coisa genérica. Acho que a maior parte da maioria dos líderes mundiais e das pessoas acha que os russos realmente estão a portar-se, eu diria, portar-se muito mal, para não chamar outra coisa. E se Zelensky é belicista porquê? Porque se defendeu de uma invasão, termo que de facto os comunistas nunca, mas nunca usam, porque não houve invasão nenhuma, portanto, aos olhos deles, eu acho que eles achavam que Zelensky devia ter ficado sentado naquela cadeira verde que ele habitualmente usa nas suas intervenções, devia ter ficado ali quietinho, sentadinho, de braços no ar ou em qualquer outra posição, não sei qual, à espera do ataque, de ser morto, as tentativas parece que foram muitas, só assim seria um pacifista, não entendo, não consigo entender isto. Quanto à parte do nazi, acho que já está mais que claro para toda a gente que Zelensky é neto de judeus que passaram pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, isso estava escrito, e também já está mais que esclarecido quais são as forças nazis que o apoiam ou que não o apoiam, não? E os batalhões Azov que são aqui no meio, e já se sabe que isso acontece na guerra, e nem vale a pena dizer que também há forças extremistas e bastante extremistas do lado, e radicais do lado, do lado russo. E quanto ao resto, o PCP vem depois argumentar que a guerra começou há 8 anos, em 2014, e que a culpa é, claro, da Ucrânia. E aqui estamos a falar do quê? Da anexação da Crimeia, certo? Portanto, o PCP acha que a Rússia pode anexar, porque, que eu me lembro, a anexação da Crimeia também não foi a Ucrânia quem fez. Portanto, podem-se anexar sim também. Eu continuo a suspirar, porque sim. Eu não sei se o PCP continua a achar que também se podem anexar territórios, portanto, nós podemos entrar Galiza dentro, ou os espanhóis podem, por exemplo, anexar ali um bocadinho aquela parte lá em cima, atrás dos montes, que está ali já um bocadinho dentro de Espanha, ou podem tomar o Minho, e nós não vamos dizer nada, ficamos também quietinhos aqui. Ou então não admite a primavera ucraniana, que de facto acabou com um presidente ucraniano deposto, mas também acabou com eleições livres na Ucrânia e acabou com a eleição de presidentes de forma livre e democrática.
Portanto, nenhum argumento cola.
Não consigo, isto é tudo para o PCP, isto é tudo culpa dos Estados Unidos, da Europa e da NATO, já sabemos. De facto, o PCP acaba a dizer que não apoia Putin, mas acha que o Putin podia e devia ter um presidente fantoche em cada um destes países que o rodeia, que não lhe façam mal nenhum, antes pelo contrário, digam assim com a cabeça, como aqueles cãezinhos que tantas havia na parte de trás dos carros, vocês lembram-se, provavelmente, nem todas as pessoas lembram-se, mas eu infelizmente ainda me lembro destes cãezinhos fantásticos, e portanto, viva a democracia, eu no meio disso tudo acho que finalmente mais gente vai lembrar-se do 25 de novembro deste ano, e sobretudo deve-se lembrar do PCP nas próximas eleições. Mas tudo isto tudo para mim é uma desgraça completa, que eu estou sem palavras.
Miguel Santos Carrapatoso, também queres falar desta decisão do PCP? Encontras aqui mais contradições ou mais coerências?
Bom dia, Carla, bom dia a todos. A coerência existe, mas isso
é
si
única.
Mesmo não é uma qualidade, sobretudo quando está em causa a posição que todos sabemos. Eu digo isto e digo com genuína pena, sem ponta de ironia, e falo mesmo a sério, que tenho muita pena do que está a acontecer com o PCP, de estar a assistir a um suicídio coletivo todos os dias, que vai muito provavelmente, nós não sabemos, mas é uma percepção que eu tenho, que vai muito provavelmente acabar com o desaparecimento parlamentar do PCP. O PCP já está numa situação muito difícil. E enquanto alguém se lembrar das posições assumidas sobre este conflito, dificilmente o PCP será novamente relevante no Parlamento. O Miguel Pinheiro dizia há pouco, no Bom, Mau e Vilão, que durante muito tempo o regime quase que fechava os olhos às posições do PCP em política internacional. Eu lembro-me bem que todas as entrevistas que se fazia a algum líder do PCP, e quando se fazia perguntas sobre Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, havia quase um revirar de olhos coletivos, como se fosse aceitável ou como se fosse compreensível as posições do PCP nestas matérias, uma espécie de salvo-conduto para ter posições excêntricas ou bizarras, porque eram realidades distantes, quer dizer, a Coreia do Norte não é um tema que esteja na agenda mediática do país, portanto, e o PCP era sempre visto como tendo o direito a ter posições absolutamente condenáveis em termos de política internacional. Com a Ucrânia é diferente, e o PCP, lá está, mais uma vez, de forma coerente, escolheu um lado e escolheu o pior dos lados, o único lado é errado nesta história. O PCP, que sempre defendeu a autodeterminação dos povos para justificar o facto de apoiar regimes muito pouco recomendáveis, agora esqueceu-se que esse mesmo critério devia ser aplicado à Ucrânia e que a Ucrânia tem o direito a decidir os seus próprios destinos. E, portanto, escolheu um lado. Por muito que, e é verdade, por muito que o PCP há muito condene o regime de Putin, é verdade que esta equivalência moral entre a Ucrânia e a Rússia está a condenar o PCP a uma posição absolutamente incompreensível nisto. E, portanto, mais uma vez, tenho genuína pena que o PCP, pelo seu legado histórico e também pela sua importância de alguma forma de equilíbrio de poder à esquerda, esteja neste suicídio coletivo. Não tenho grandes adjetivos nem grandes explicações para perceber ou compreender o que é que o PCP pretende com tudo isto, mas enfim, vai acabar, enquanto alguém se lembrar das posições do PCP sobre a Ucrânia, dificilmente voltará a ser relevante no Parlamento. Portanto, está condenado a desaparecer, tal como outros partidos já desapareceram. O PCP, ou muito me engano, ou vai seguir as pisadas do CDS.
José Manuel Fernandes, parece-te que a posição que o PCP tem assumido na guerra vai ter impacto daqui a 4 anos, nas próximas eleições?
Olha, eu vou ser sincero, não sei responder. O PCP, em termos lógicos, já deveria ter desaparecido. Essa é a verdade, não é? Portanto, o PCP é uma relíquia na Europa inteira, não é? Não há nenhum país que tenha um partido com estas características. Eu recordo que em 1991, portanto há muitos anos, quando, pouco depois do Reagan cá ter vindo, o PCP tomou uma posição a favor do golpe contra Gorbachev, e uma posição praticamente única no mundo, quando aquele grupo de militares tentou derrubar Gorbachev, que olha que estava ele a passar férias na Crimeia no mês de agosto. E apesar de ter feito, o PCP ter feito isso, continuou, enfim, uma decadência gradual, mas continuou. Eu acho que há aqui uma coisa que, para mim, confesso que acho um pouco misteriosa, que é o porquê desta posição. Porque há uma parte disto que tem a ver com, enfim, com comprar argumentos que são basicamente anti-NATO, anti-Estados Unidos, anti-Europa, e isso está na genética, nos genes do PCP. Mas há outra parte em que, como por exemplo, boa parte da declaração de ontem da Paula Santos, que vão muito para além disso. Ela não está apenas a culpar a NATO de ter avançado para a Ucrânia, para o leste, cercada a Rússia, coisas desse género, que esse é um discurso que muito anti-ocidental, anti-europeu, mas pronto, é um discurso do PCP clássico. Ela está a fazer acusações que são bastante surreais sobre aquilo que é o poder na Ucrânia. Ela está a esquecer tudo o que se passou em 2014, pelo contrário, está a inverter os dados de 2014. Uhum. Portanto, em 2014 houve zonas da Ucrânia que declararam a sua independência unilateralmente e violentamente, com o apoio de russos, que entraram por ali adentro, muitas vezes com soldados não identificados, digamos, sem os sinais de que eram, de facto, do exército russo. Esses separatistas foram ao ponto de abater um avião comercial, que passava por cima do seu território, e ela acha que desde há 8 anos que a Ucrânia está a oprimir e a massacrar as pessoas desta região, quando o que se passou nesta região foi gente que fugiu de lá precisamente para ela estar nas mãos dos separatistas. Portanto, isto é uma inversão completa, é comparar, digamos assim, totalmente o discurso de Putin, e o Putin só surge aqui como sendo um capitalista horrível, porque é preciso, porque isso já seria, quer dizer, eu não compreendo isto, não compreendo. Uma coisa é a ligação afetiva, antiga, velha, décadas, à Rússia como sinónimo de União Soviética. Outra coisa é manter este discurso tão colado à retórica oficial do Kremlin, que a mim já me custa, de facto, a crer que não haja mais qualquer coisa na relação do PCP com a Rússia. Nós sabemos que Putin tem apoiado muitas forças políticas anti-ocidentais, acho que o termo é este, e tanto faz a Putin que sejam de extrema-direita como sejam de extrema-esquerda, e eu a certa altura interrogo-me sobre o que é que justificará esta acefalia, porque há aqui um lado da acefalia do PCP.
Sim,
porque
eu
até
é
me pareceu que, até me pareceu, porque isto não pode ser ideologia, não é? Isto não pode
não,
ser ideologia.
Não, ideologia não, é cegueira ideológica.
Não será.
Eu até ontem olhei para a Paula Santos e até achei que a certa altura ela estava a ler um papel que claramente não foi escrito por ela, e que ela sentia desconfortável tal, porventura não era capaz de repetir aquilo se fosse só por ela, dá-me ideia. Mas isso, enfim, estou a descrever até...
A versão, já agora, não sei se há a versão, eu acho que é mesmo o ódio que o PCP tem pelos Estados Unidos, até certo ponto pelo modo de vida ocidental, de alguma maneira, pelas democracias liberais, pela economia de mercado. Será superior, e isto são sentimentos, será superior ao amor que podem ter pelos povos, de alguma maneira. E, portanto, quando há um conflito em que do outro lado...
Mas há um conflito porque contra os seus próprios princípios, neste momento.
Quais princípios? A questão é essa, não é? Os princípios é contra as democracias liberais, a economia de mercado, o imperialismo, se quisermos, não é? Posto desta maneira, os Estados Unidos... os princípios são estes... Pode levar a uma cegueira, muitas vezes, que eu acho que pode explicar uma parte daquilo que está a acontecer.
Júlio Magalhães, pois, olha, encontras alguma explicação para esta posição do PCP?
Não, pois, subscrevo tudo o que foi dito até aqui. Não sei, como disse Daniel Fernandes, o PCP daqui a 4 anos vai desaparecer, mas estou também na linha de Miguel Santos Carrapatoso. Acho que pode desaparecer mesmo. Se pensarmos bem, o PCP já não é um partido nacional. O PCP existe um bocadinho no Alentejo, aqui na margem sul de Lisboa e um bocadinho em Lisboa. O resto, o PCP está a desaparecer, já não é hoje um partido a nível nacional.
Com influência
nacional. O que me surpreende aqui, que gostava um bocadinho de acrescentar, é que isto surpreende-me ainda mais, porque o PCP tem políticos de qualidade. O António Filipe é um deles. O Jerónimo de Sousa, apesar de tudo, é um líder político com tarimba e que os portugueses até têm alguma afetividade por ele, algum carinho por ele. Ele é uma pessoa afetiva. E tal como António Filipe e Jerónimo de Sousa, há muitos outros no PCP que são políticos cultos, políticos, enfim, com bom discurso, com bom discernimento e com qualidade. O que acontece aqui, eu acho, é que o PCP, desde o início deste conflito, que se meteu numa narrativa da qual nunca mais conseguiu sair. E, portanto, o que é que fez? Uma fuga para a frente. E a fuga para a frente foi agravar ainda mais o seu discurso neste conflito. E havia aqui só uma boa solução para o PCP justificar a sua posição, que era: nós não vamos estar a ouvir o Zelensky como nunca estaríamos se fosse o Putin o convidado do Parlamento. E o PCP, isto, bastava dizer isto, e pronto, até poderíamos perceber que somos contra a guerra, somos contra estes dois regimes, ou estes dois líderes que estão a travar uma guerra, muito embora todos saibamos que Zelensky está a ser invadido, mas pode haver aqui argumentos, enfim, de que estava a pôr em perigo aquele bloco do leste com a entrada para a NATO, com uma possível entrada da NATO, da Ucrânia na NATO, mas bastaria dizer isso, e podia-se perceber, e até perguntar, era se, por um absurdo o Parlamento Português convidasse Vladimir Putin a vir a falar também ao Parlamento Português para explicar as suas posições, se o PCP faria um comunicado a dizer que jamais estaria sentado a ouvir Vladimir Putin. Quer-me parecer que isso não aconteceria.
Nenhuma e, portanto, dessas hipóteses.
Pois, ora bem, nenhuma dessas hipóteses. Serão as duas absolutamente absurdas. E é pena ver o PCP neste estado e por isso é um chumbo direto, claro, porque só tinham é que sentar, ouvir e depois até criticarem se quisessem, porque podiam não estar de acordo com o que Zelensky vai dizer no Parlamento.
O chumbo direto é o 4 também, Júlio?
Sim,
é o, claro, é o chumbo direto, claro. que o José Manuel costuma atribuir, é também um 4, José Manuel, que vais dar ao PCP?
Sim, acho que linkou o 4. Estava aqui hesitante se ia diretamente para o 0, mas vou ficar pelo 4.
É, vamos deixar essa nota para a Filomena Martins?
É exatamente, claro, não tenhas dúvidas, não há hipótese nenhuma, não é?
Um 0 atribui a Filomena Martins ao PCP.
Outras notas simpáticas eu deixo para o resto do pessoal.
Miguel, queres ser mais simpático ou alinhas por aqui?
Não, quero dar um 0 também, porque acho que
o PCP
vai ter daqui a 4 anos.
Filomena Martins a influenciar a votação. Paulo Ferreira, queres referir-te ainda a outra matéria nos minutos que nos faltam falar da Faculdade de Direito?
Quero. Eu tenho assistido a uma série de reportagens que a TVI e a CNN estão a fazer sobre a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O tema principal e aquele que destapou, no fundo, ou que abriu esta caixa de Pandora, são as acusações e as suspeitas de assédio sexual, mas, entretanto, vai-se puxando o fio e mais assuntos têm aparecido. É assim, há muito tempo que se ouvem as histórias, formalmente ou informalmente, de práticas académicas e da forma como funciona a Faculdade de Direito. Agora chegou um ponto em que, de facto, as gotas foram tantas que o copo está a transbordar e começa a haver revelações muito preocupantes. As últimas, de facto, divulgadas ontem, têm a ver com práticas práticas académicas. É referido um e-mail de um professor aos seus assistentes a dizer não atribuir positiva a mais de 75% dos alunos e não levar mais de 50% ao método B. Portanto, há aqui claramente práticas académicas que violam a lei, com sistemas de cotas. Aqui, e isto não surpreende, a confusão entre rigor e exigência académicas, que devem existir, obviamente, nesta faculdade, como todas as outras, com prepotência, abuso de autoridade, às vezes, pelos relatos que se ouvem, com um certo gozo de muitos professores em humilhar alunos. E nós estamos aqui perante um estado esquizofrénico que, ao longo das últimas décadas, nos outros níveis de ensino, se entrou num caminho, enfim, de maior permissividade, às vezes até de uma certa falta de exigência, onde se faz tudo para não chumbar, perdão, para não reter alunos, até
cuidado
na linguagem,
cuidado com a linguagem,
e esse mesmo estado mantém depois, neste caso concreto, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que a este nível é simbólica, pode haver outras e acho que isso deve ser visto, onde parece que as práticas medievais, ou pelo menos as práticas da outra senhora, se mantêm. Parece que foi uma instituição que parou no tempo, e parou no tempo no 24 de Abril, até porque aquilo é dominado por meia dúzia de famílias, que passa de pais para filhos, para primos e enteados. As práticas estão muito à margem daquilo que se pode considerar práticas académicas. Há um manto de silêncio, e isso é preocupante, é ver aquelas reportagens, pouca gente dá a cara, porque há o medo de represálias, como é evidente, o que só isso é muito preocupante. Queria destacar pela positiva Isabel Moreira, deputada do PS, que foi também assistente e professora na Faculdade de Direito, que é uma das poucas exceções, dá a cara e conta, de facto, não só confirma, de acordo com aquilo que foi a observação dela, algumas destas práticas, como não tem problema em falá-lo publicamente. E, portanto, eu acho que temos que olhar para isto. Isto é muito grave o que se está a passar. As faculdades e o sistema de ensino universitário, todo ele, mas universitário também, são demasiado importantes para o país e para cada uma das pessoas que lá passa. E é assustador perceber que há uma faculdade com esta importância que mantém este tipo de práticas e parece estar toda a gente a subir para o lado há muito tempo. Há uma Inspeção-Geral do Ensino Superior, que eu não sei se mantém este nome agora, se foi fundida na Inspeção-Geral de Educação, que tem como missão primeira verificar o cumprimento da lei e das práticas académicas no ensino português. Não sei se estão a investigar o assunto. Isto é assunto eventualmente até para o Ministério Público e eu acho que nós não podemos continuar a subir para o lado e a fingir que nada se passa ali, ou então, sabendo o que se passa, permitir que meia dúzia de professores sejam donos e senhores e apliquem ali umas regras que são desenhadas por eles e que só eles é que entendem. E, portanto, eu acho que a Faculdade de Direito leva aqui um 4, mas isto é um tema que a todos diz respeito e está na altura, de facto, de destapar o texto do que se ali passa e perceber o que é que se passa ali na Faculdade de Direito até ao fundo.
Destapar o texto. Gosto da
expressão. A expressão é ótima.
É muito boa. A tampa para pessoas que não conhecem.
Se calhar há aqui um regionalismo qualquer.
Deve haver, mas é uma delícia. Bom, Paulo, vamos recordar uma outra polémica que também está a ganhar contornos interessantes.
É, que não tem a ver com esta, mas também tem a ver com uma instituição de ensino superior, e que é o caso de João Leão e do Isqueté. Vamos olhar para ele agora no explicador. João Leão já foi, ou vai ser chamado ao Parlamento, um dos partidos que vai fazer é o PSD. Vamos ver com o deputado Hugo Martins de Carvalho que razões é que o PSD, ou que dúvidas é que o PSD tem sobre este caso, e vamos também falar com João Paulo Batalha, o antigo Presidente da Transparência e Integridade, para tentar perceber se haverá aqui algum problema ético ou de conflito de interesses que mereça ser analisado.
É logo a seguir ao Jornal das 9, como sempre.